E aí, aqui é o Ravi e estamos começando o 16º episódio do Fala Elisa, como sempre, cheio de energia, cheio de amor, cheio de carinho, para trazer as melhores notícias de tecnologia da semana aqui para você, do conteúdo e do entretenimento também, porque mais tarde tem Ministério das Séries, né não, meu querido Iagão? Como é que você tá?
Fala, meu mano, mais um episódio, vamos para cima, venha, Reira, venha, querido. É com ele que eu passo a voz. Iranda é o rei. Se aproxime.
Fala, meus consagrados. Graças a Deus que hoje não tá quente, mano. Não teve piada com esse tipo de coisa, porque eu não consigo lidar com isso. Eu não consigo fazer minha apresentação. Eu me programo pra fazer um negócio direito. Aí vem ele falar que tá quente, que tá delícia. Aí eu chamo ele e eu não consigo continuar, mano. Não tem como. Então venha, Juanzinho, sua vez, por favor. Hoje não tá quente, não, mas tá gostoso também.
Ah, não tem problema. Pode não tá quente, mas eu vou de bicho. Vou de bicho, grandão. Vou de bicho. Salve, família.
Fala, Elisa.
Muito obrigado a todos vocês que estão escutando Fala Elisa, do fundo do coração, a gente agradece demais. Verônica Matos, muito obrigado, volte sempre que quiser, a casa é sua, tá? E pra deixar vocês com hype lá em cima, com energia lá em cima, essa semana tem episódio novo do Elisa Convida, fiquem ligados, não percam, porque tá sensacional esse episódio, vale muito a pena pra quem quiser ver, esse tá diferenciado com o convidado ou a convidada, deixa o mistério pra vocês. Ok, vamos falar então das notícias de tecnologia da semana. Essa semana tá cheia de polêmica, essa semana tá cheia de coisas boas, coisas chegando pra gente amanteigadas, deliciosa, com a nuance, com diferencial. E a primeira notícia do dia é essa daqui.
Fala, Elisa!
iFood ganha compatibilidade com o Pix em todo o Brasil.
E agora, Iagão, é agora que o trabalhador brasileiro, ele recebe um conforto do iFood, é isso mesmo?
É, ver o quanto de Pix que não vai ter. É, ver a pancada que vai ter de Pix toda semana. Meu amigo, o Pix vai tomar o mundo, pô. Esse negócio tá em tudo que é lugar, rapaz. Oxe, meu... Mano, um dia desse, eu fui comprar água de coco. Perguntei o cara, irmão, cartão. Ele falou, pô, irmão, cartão não tem não, mas se você tiver o Pix, a gente tá aceitando aí. Meu amigo, tá tudo que é lugar. Tudo que é lugar, não tem um lugar hoje do mundo. Fala, meu amigo, não tem a perder tempo, é? Pra quem vai perder tempo? E quem não perdeu tempo também foi o iFood, né? O iFood chegou com tudo, viu lá que o Pix hoje é uma das três transações mais utilizadas. Então a gente tem entre o TED e o DOC, o Pix hoje é o que tá lá disparadamente, é a transação mais utilizada. Então o iFood, para trazer um conforto e uma maior praticidade para os seus clientes, vai a partir de agora oferecer o Pix para todo mundo. Então, a partir de agora, se você entrar no seu aplicativo, você vai ter lá a disponibilidade de transferência através do Pix. Uma notícia muito boa, porque faltava, né? Eu acho que demorou... Eu não vou dizer que demorou um pouquinho, não, para ficar reclamando do iFood, mas eu acho que já era de se esperar. Todo mundo já esperava que isso fosse acontecer, né? Dentro da plataforma.
Seguinte, mano, só para trazer um dado, já que o Agão falou aí, já disse que o Pix superou os outros meios de pagamento, né? Os mais antigos, como o DOC, TED e até o boleto bancário. Veja só, até o boleto bancário foi superado pelo Pix, quem diria? Será aquele meme do pagar os boletos, será que vai mudar isso aí? Não sei, qual vai ser o futuro do meme do pagar os boletos? A gente tem que discutir isso aí qualquer dia desse. Mas o Banco Central informou no dia 20 de maio que entre novembro de 2020 e março de 2021 foram feitas 1 bilhão de transações por Pix. Em um total de 787,2 bilhões de dinheiro movimentado. Então, não tem como você duvidar, não tem como você desconfiar, não tem como você não aderir a isso, porque o futuro vai ser o Pix. É, a tendência é que os outros meios de pagamento, eles, com o passar do tempo, eles vão acabar se extinguindo, outros vão surgir. Mas o Pix está aí e com certeza vai durar bastante tempo. Não tenho dúvidas disso. E tem outra questão também. Eu vi que no momento que você seleciona a opção, né, o meio de pagamento, quando você seleciona o Pix, você tem 5 minutos para copiar o código que eles vão te dar lá e fazer a transação. Eu queria até entender porque você acha isso legal. Porque eu acho que vai complicar um pouquinho às vezes, né? Porque só tem 5 minutos pra fazer isso. Então, se você não fizer, o seu pedido é cancelado. Aí eu fico pensando se não vai acabar dando uns probleminha aí, a galera vai acabar se passando, vai acabar fazendo direito. Principalmente a galera que não tem tanta habilidade, né, com tecnologia, vai ter que mudar de um aplicativo pra outro, aí até entrar, não sei o quê. Minha avó demorou 10 minutos pra fazer isso aí, pelo menos. Então, a gente tem que cuidar aí, tem que ver como é que vai ser.
Não, é justamente isso, mano. Eu acho o tempo muito pouco. Não sei porque, como é que eles chegaram nesse cálculo de 5 minutos, mas é muito pouco tempo pra você fazer uma transação. Pelo menos eu acho. Você tá saindo de um aplicativo da iFood, você tem que entrar no do seu pra depois fazer a transação. Não sei, parece rápido. Realmente, pra quem tem a praticidade, é muito rápido. Mas não é só a gente que usa o iFood, né? Quando você joga o Pix dentro da plataforma, é muita gente usando. Então, eu não sei, velho. Parece ser muito pouco. Acho que a partir de um tempo pode até aumentar um pouquinho pra 10 minutos, sei lá. É porque também, mano, se a gente for considerar pro lado do restaurante, né? O pedido pra ser, demora 10 minutos pra ser confirmado, é pesado, velho. É, tem que ser os dois lados, não tem como.
Então, eu... É, nesse domingo, eu fiz um pedido pelo iFood e eu utilizei já o método de pagamento do Pix. Assim, eu acho que eu não precisei de 2 minutos. Obviamente que eu tenho um certo contato, eu não sou a pessoa mais proficiente em tecnologia no mundo, mas eu tenho um certo contato. Mas só que é muito realmente prático. Quando você termina de fazer a compra no iFood, ele já disponibiliza o código ali. Você aperta em copiar, você entra no aplicativo do banco e na hora que você entra, você já entra no Pix ali e já aparece o lugar de você colar o código, assim, de tipo, já aparece ali, pagar com código. Você aperta ali, cola e é só confirmar a compra, e só confirmar, entendeu? Porque já aparece todas as informações para onde você tá passando.
Isso no iOS. Vamos dar uma considerada aí.
Não necessariamente, porque aí eu tô falando do aplicativo do banco, entendeu? Não necessariamente do aplicativo do banco no...
Não, mas eu tô falando da fluidez do sistema, sabe? Pra tudo isso acontecer.
Não sei, mas eu creio que qualquer processamento de celular que seja...
Você tá falando o quê? Que um S7 não... Demoraria uns 15 minutos pra chegar lá? É isso?
Rapaz, Irã jogou a bomba mesmo. Irã jogou.
Eu falei porque ele teve a experiência da pessoa que usou no iOS, sacou? Tipo, eu não sei como é que tá funcionando nas outras plataformas. Tipo, sei lá, se essa transição é rápida.
Olha, mas mesmo que engasgue, eu não acho que chega a 5 minutos.
É, sei lá, mano, 5 minutos parece ok.
Entendeu? Eu acho que esses 5 minutos é justamente pensando na pessoa que não é proficiente em utilizar a tecnologia. Porque a pessoa que usa o Pix, ela já tem, que já usou o Pix uma ou duas vezes, ela já tem ali, né, mais ou menos um caminho acertado sobre como proceder, né? E isso aí vale pra qualquer aplicativo que aceite Pix, né? Então, se você quiser pagar pelo PicPay, por exemplo, eu acho que o PicPay aceita Pix também, você pode pagar pelo PicPay. Propaganda grátis aqui, mas PicPay paga nós.
Como todo mundo falou aqui, é questão de praticidade também, né? E comodidade. E outra, estamos vivendo uma pandemia também, né? E hoje, você pegar no dinheiro, essa passada de dinheiro, é algo também que corre risco de contaminação. Eu fui essa semana cortar o cabelo, falei, pô, mano, tô com dinheiro aqui. Ele falou, mano, você não faz o Pix não, ué. Falei, pô, faço, mano. Tá, as pessoas estão até evitando pegar nas células e tudo mais. E outra, antigamente a gente saía com a carteira com muito dinheiro. Depois a gente passou só a sair com o cartão. E agora a gente só precisa sair de casa com identidade celular, porque você consegue fazer tudo pelo celular, né? O Pix tá aí pra isso, facilitando a vida. E acho que essa questão do tempo, 5 minutos é um tempo até agradável, porque a gente tá se tratando de um restaurante, né, comida, pedido chegando e tudo mais, então você dá 5 minutos pra pessoa fazer a confirmação do pedido e pagar, é um tempo interessante. E eu enxergo também que até as pessoas que estão aderindo o Pix, preferem o Pix porque já vai o dinheiro inteiro, né, não tem alguns descontos como quando você bota no crédito, débito, essas coisas assim, nas maquininhas, que isso retira sei lá, 1% ou 2% do valor agregado ao produto ou serviço que ele estava vendendo.
É bem bacana essa direção que o iFood teve e essa iniciativa, eu acho que é sensacional. Logo, logo vai chegar na concorrência, isso é fato. E quem ganha é a gente, né? Porque a gente tem maior disponibilidade de métodos de pagamento e isso é maravilhoso.
O que o Juan falou ali é interessante do uso do dinheiro hoje, né? Inclusive, comprei até um livro sobre o futuro do dinheiro. Depois eu trago aqui o que eu achei do livro. Velho, tem muito tempo que eu não pego no cartão. Nem sabia nem que eu tinha cartão da minha carteira direito. Fiquei só com o Apple Pay, velho. Todo lugar hoje aceita Apple Pay. Então, velho, muito tempo que não pega um cartão pra passar, velho. Muito doido isso, né?
Não, ela é, mano. É isso. As coisas vão evoluindo e a gente vai desapegando de algumas coisas, né, velho? Acho isso maneiro pra caramba.
A gente tava falando sobre a facilidade do Pix e como em todo lugar hoje a gente acha uma pessoa que aceite essa modalidade de pagamento. Juan indo cortar o cabelo, você indo comprar um coco na praia, você sempre vai encontrar uma pessoa que tá aceitando o Pix. Mas eu agorinha falei pra vocês que eu peguei um engarrafamento danado aqui, quase chega atrasado na gravação do podcast. Eu passei pelo pedágio e o pedágio só aceita dinheiro, cara. O pedágio não aceita cartão, o pedágio não aceita Pix. e o pedaço só aceita dinheiro. Então me diga aí, qual é o sentido? Qual é o sentido disso, velho? O futuro, qual é o futuro do pedágio? Porque assim, porra, que saco. Você tem que sacar. Eu tive que sacar dinheiro. Parei pra sacar. Absurdo, absurdo, mano. A gente tá em época de pandemia e eles não aceitam sequer um cartão. Quanto mais pensar em NFC e qualquer outra coisa, assim.
Eu acho que o máximo que eles conseguem assimilar é o sem parar, né, irmão? O sem parar, o veloz e tudo mais.
E mesmo assim, ainda vou na manha, não consigo não. Ali eu só vou 40.
Talvez seja até pra forçar, né? Talvez seja até pra forçar a gente a ficar no sem parar, não sei. Quais são os interesses envolvidos aí, né?
É pode ser.
Pode talvez. Ser isso, com certeza.
É, pode ser.
Mas tem que lembrar que é um serviço público, né? Pelo amor de Deus. Aliás, os órgãos públicos têm que prezar um pouco mais pela praticidade, né? Você vê que tem muita resistência pra aderir, né? Eu vejo que tem muita resistência dos órgãos pra estar aderindo às novas tecnologias, né? Infelizmente.
É, mas agora o sistema de pedágio, negão, é uma situação muito, muito diferente, velho. Porque todo o dinheiro, toda a moeda que entra ali, que escorrega, ela cai numa esteira e já cai direto no cofre, parceiro. Já é contabilizado e vai direto pro cofre. O cara não quer saber de nada disso, não, pô. O cara tem seguro ali, ele tá pouco lance lá. Se o cara for lá meter, roubar, não tem problema pra eles. O seguro vai cobrir mesmo e vai cobrir até mais do que deve, muitas vezes.
Olha aí, meu querido Juanzão, trazendo informações a respeito do sistema de pedágio. Rapaz, esse podcast é diverso demais, que é isso, hein?
Inclusive, esse pedágio que o Irã tá falando é o do Litoral Norte, que ele, pra mim, ele é um valor exorbitante, gente. É muito caro, velho. É muito caro.
Quanto é o pedágio? Eu nem sei, mano.
Hoje foi R$7,60, mas no final de semana, véio, acho que chega a uns 12, 11 e pouco, 12, algo assim.
Vai achar.
E outra, a linha de cobertura desse pedágio é aproximadamente, vou fazer as contas aqui rapidinho, é da diante de Jauá até Prado Forte. Depois de Prado Forte, já entra na linha verde e é outros 500.
O pet.
É muito pouco, mano. Você pensa que é muito, mas a quilometragem é muito pouca, porque você ainda, você sai dali... Você ainda pega pra mais de 100 km na linha verde pra você chegar na divisa, tá ligado? Então, você gasta um dinheirão pra rodar muito poucos quilômetros.
Caminhando para a nossa próxima notícia do dia, essa daqui é super interessante, muito, muito massa mesmo. Essa daqui é futurística, a gente tava discutindo agora sobre o futuro dos pedágios, vamos discutir um pouquinho sobre o futuro das telas dobráveis, olha só. A próxima notícia é essa daqui.
Fala, Elisa!
Samsung anuncia tela com duas dobras.
Tá, porra, o bicho tá pegando, vem, Agueira. Daqui a pouco o povo vai querer fazer relógio, virar tablet, daqui a pouco o tablet vai virar um carro, daqui a pouco o carro vai virar, sei lá o que, uma nave espacial, e aí o resto é resto.
Ó, falando uma coisa, a Samsung ela já é famosa por no ano inteiro, a cada semana, lançar 700 celulares. Cada semana ela lança 700 celulares diferentes. Aí ela criou um mercado. Ela criou um mercado onde só ela produz 5 celulares diferentes. O mercado é novo, mano. Acabou de criar o mercado de tela dobrada, ela tem 5 celulares já. Meu Deus, Samsung é um terror, velho, das coisas, velho. Oxi!
Samsung é o terror das coisas.
Ai, meu Deus do céu, velho. Uma reprodução louca de celular, mano. Meu Deus do céu, velho. Não para não, mano. Eu duvido alguém saber todas as linhas de celular da Samsung, velho. É A51, a Galaxy A7, J7 13. É tanta coisa, meu amigo. Mas enfim, vamos pra notícia. O que é que tá acontecendo? A gente já tinha falado aqui sobre celulares novos da Samsung, né? Os dobráveis. Ela tinha lançado o Z Fold. Eu não recordo o ano, acho que foi 2019. Não sei se a Ravizão tem esse ano aí.
Isso.
Que flopou total, ela entregou pros influencers, os influencers perceberam que era uma merda, quebrava o celular, e aí deu ruim. Aí ela foi e lançou o Z Fold 2, com uma melhoria na dobradiça, até que gerou um hypezinho em cima dele. E aí esse ano ela veio com o Flip, né? O Galaxy Z Flip, que foi até um burburinho aí por causa da participante do BBB lá, a Juliette, por ter ganho, e aí até esgotou os aparelhos. E agora ela tá lançando esse novo telefone com duas dobras, ou seja, ele faz uma dobra pra dentro e outra dobra pra fora do celular, né? Parecendo como se fosse uma carteira, não sei, mas eu não sei definir como seria isso, mas será. É efeito sanfona, isso, né, que ele faz. E ele consegue fazer um efeito sanfona pra você conseguir guardar ele no bolso, né? Então, é mais uma novidade, velho. Eu não sei a necessidade disso, de você ter uma segunda dobra. Tipo, até entendo o celular ser dobrável, pra ele ganhar mais tela, mais espaço, né, de tela. Você ali transformar ele quase em um tablet, porque hoje as pessoas querem, buscam mais por tela, mas querem também que o celular seja compacto. Então, um dobrável, ele consegue fazer essas duas coisas. Te dá a tela e te dá a compacidade também pra você guardar. Mas a segunda dobra, velho, eu não sei, eu acho que seria muito perigoso, porque além de se preocupar com a primeira dobra, a gente tem que se preocupar com a segunda. E além do display, além da película, além das outras coisas, então eu acho que é muito complicado, mas vamos ver o que, é que vocês acharam sobre isso.
Não, película pra esse aparelho, você saca o plástico.
É mesmo, né? Como é que faz película pra esse celular?
Como é que vai ter película pra isso aí? Película dobrável. Tem lógica, mano.
O cara vai botar saco de mercado no celular.
É, você vai botar uma... Bota um adesivo e fechou lá, parceiro. Não tem como, eu tô aqui
papel
pensando.
Papel filme?
É, porra, é essa.
Já falamos sobre essa questão dos celulares dobráveis, né? É uma tendência, mas também essa questão do risco, né? De quebra.
Sim.
E, tipo, mano, você já pensou cair um celular desse no chão? O cara vai vir, pá, pronto, morreu. O cara vai morrer, porque...
É, que não vai ser barato, né?
Uma tela já não é barato. Uma tela dobrada duas vezes, meu parceiro. É o pergaminho, parceiro. Não tem como não, isso aí é coisa de doido, velho. Eu acho que vai flopar mais uma vez.
Mano, eu não sei aonde a Samsung vai parar, não. Talvez a próxima linha de telefone dela seja inspirada no cubo mágico, que a gente vai ter que desvendar ali, uma loucura. Porque que maluquice é essa? O celular dobra em Z, dobra em dois pontos diferentes. É capaz dele caber daqui a pouco naquele bolsinho da calça, sabe, que você guarda a moeda? Guarda um pendrive, que você esquece, a calça vai pra máquina, volta, o pendrive funciona depois. Tudo vai acontecer isso com o celular. Porque, que loucura, mano. Que loucura.
Vai dar pra botar o celular dentro da carteira, pô, daqui a pouco.
Imagine. Assim, sinceramente, sou Juliette mesmo pra fazer a galera comprar esse celular em massa, porque eu não vejo, pelo menos nesse momento, como dá certo. Apesar dele ser bem funcional ali, né? Porque se vocês viram a... Acho que vocês devem ter visto o vídeo, né? Que foi publicado lá pela Samsung. Tem um tablet também, né? O tablet você consegue abrir três aplicativos diferentes na mesma tela, simultâneo. Então é uma coisa que vai ser bem prática, né? Pra galera que gosta de mexer muita coisa ao mesmo tempo, na mesma tela. Mas eu acho que é muita informação, muita loucura e muita dobra, sabe?
Como diria Gil, pai, o Brasil tá lascado com essas coisas.
E a Samsung até falou, né, que ela pretende fazer isso com os tablets também, né? Criar tablets dobráveis. Mano, um tablet dobrável, a tela já é grande, velho. Pra que você quer dobrar a tela? Vai, daqui a pouco vai virar uma mesa inteligente. Antes você vai poder dobrar e vai virar uma mesa.
A gente já tem, né, o Microsoft. Agora, a ideia do tablet eu achei bastante legal por um simples motivo, que quando a gente pensa num tablet hoje em dia, a gente já tá pensando muito perto de um híbrido entre notebook e tablet, né? Então, quando você aproxima essa ideia e pensa num tablet de tela dobrável, você tá pensando, na verdade, num laptop com uma tela gigantesca, maior do que você pode imaginar. Não gigantesca, tipo 28 polegadas, não é isso que eu tô falando. Mas, por exemplo, você tem uma possibilidade de ter telas relativamente grandes com um tablet que não ocupam um corpo de aparelho tão grande assim. Então, é uma possibilidade para o futuro, assim, quando você pensa nessa integração. Mas, realmente, essa questão dos dobráveis, principalmente com essa questão da Samsung mostrando duas telas dobráveis, é ainda muito questionável sobre a necessidade. Ainda ninguém viu um uso específico para isso. Pode ser que isso surja e exploda a cabeça de todo mundo daqui a algum tempo, mas pode ser que a gente continue nessa mesma linha de que os entusiastas que gostam mais de tecnologia abracem essa ideia e suportem o desenvolvimento de novas tecnologias. Eu tô ansioso para ver esse tablet dobrável e também eu só queria destacar que junto com esse pacote também tem o notebook agora que terá a câmera embaixo da tela. Essa tecnologia já é presente em alguns celulares da Samsung. Se eu não me engano, o celular dobrável mais recente tem a câmera embaixo da tela e fazer a câmera embaixo da tela é o sonho de ter aquela tela infinita, né, no notebook, assim, tanto no notebook como no celular. Então, eu acho que isso é um avanço importante na computação e eu espero que isso seja incorporado por todas as outras empresas, não só a Samsung, a Lenovo, traga isso pra mesa, a Microsoft também e também a Apple.
Hoje eu não posso falar assim, porra, eu não vou comprar. Hoje, falando hoje, 2021, eu não consigo ver um uso pra esse tipo de celular, mas eu acredito que realmente as empresas vão partir pra esse modelo. O Mintico já falou lá, né, que a Apple pretende lançar em 2023 o seu modelo dos telefone dobrável. Talvez, quando a Apple solte o seu, a Samsung vai pegar algumas coisas que a Apple consertou, sabe? De que, a gente poderia ter feito desse jeito. Aí ela vai lançar um outro modelo, sabe? Então vai começar a aparecer um padrão entre as marcas. Então as marcas vão começar a ir por um padrão, que nem é o telefone hoje, né? Uma foi, acho que, se não me engano, foi a Samsung que começou, né? Com aqueles lá, os flipszinho. E aí todas as marcas foram no modelo, aí a Apple soltou outro modelo, aí eles foram... Sempre tem um modelinho que elas vão seguindo, e eu acho que a Samsung tá tentando ditar um modelo, né? Só tendo esses três modelos, ela vai tentando ali ditar o mercado, que nem a gente viu lá o Huawei, né? Com o Mate X2, se eu não me engano, Z2, eu acho. Que também parece demais com o Z Fold. Então você vê que a Samsung realmente está modelando, tentando modelar o mercado. Mas aí vamos ver as outras empresas entrarem para ver o que vai acontecer.
Então, minha galera, caminhando para a nossa próxima notícia do dia. A próxima notícia do dia é essa daqui.
Fala, Elisa!
Spotify ganha transcrição de podcasts.
Eu sou um ouvinte assíduo de podcast e eu não posso expressar a minha felicidade ao ver, ouvir, barra ler essa notícia. O que você me diz sobre isso, meu querido Iagueira?
Ah, cara, eu gosto também. Eu gosto ali de acompanhar todo o texto, toda a descrição, ainda mais se tiver a minutagem, como vai ser o caso do Spotify, né? Que você vai ter lá toda a minutagem disponível. Ah, isso vai ser maravilhoso pra todo mundo. Acho que todo mundo sai ganhando. Acho que o único ponto aí que é o que a gente pode discutir é que eu acho que não vai chegar pra todo podcast. Como eles já falaram lá, né? Vão disponibilizar o beta pros grandes podcasts, os destaques, na verdade, pra testar. Mas, na verdade, eu acho que quando for liberado a versão alfa, sei lá, digamos assim, não vai ser pra todo mundo, né? Acho que vai ter uma barra de limite aí. Não sei o que, é que vocês acham sobre isso, mas é o que a gente vai discutir aqui hoje.
Acho que essa credibilidade, né? Eles vão dar mais credibilidade a essa galera, tipo, os podcasts que já são mais ouvidos, né? Que estão no auge. Com certeza eles vão ter essa missão. Até porque aquela questão que tá acontecendo muito nas redes sociais, né? Os cortes, né? De entrevistas, de podcast. Onde, às vezes, se um corte fora de contexto, acaba estragando tudo, né? Então... Eu acho que é uma parada, uma solução mais literal, né? De você entender perfeitamente o que a pessoa está falando, né? Porque eu acho que, às vezes, o escutar, às vezes você se distrai um pouco e aí você perde o rumo, você perde o foco e você conseguir essa transcrição, né? Então, eu acho importante, né? Você acaba de não se perder. Você fala assim, ah, pô, eu lembro de tal coisa. Aí você fala assim, vou lá no minuto tal, vai estar lá a palavra ou o contexto pra você entender, tá ligado? Eu achei isso fantástico.
Quando o podcast da Elisa fica famoso, essa transcrição vai ter um trabalho, viu, pra fazer o nosso.
Porra! Fala
a Visão postou aí, que acompanha o Instagram, ele editando o nosso podcast. Imagina essa transcrição aí, coitado. Coitado da inteligência que vai fazer isso aí. Mas é muito interessante essa avanço aí do Spotify, até por uma questão de acessibilidade também, né? Para pessoas que têm deficiência auditiva. Vai ajudar bastante também a transcrição. Mas eu acho que é interessante a iniciativa do Spotify. Mas assim, para mim, assim, pessoalmente, eu vi que vocês gostaram muito e ficaram animados demais com essa notícia. Mas para mim, assim, não me impacta muito. Porque quando ouço um podcast, eu só ouço, entendeu? Eu não quero ler o podcast, não quero... Não me interessa isso, sabe? Geralmente eu tô dirigindo, ou eu tô correndo, ou eu tô fazendo alguma coisa assim que... Não tem como eu ficar lendo o podcast. Se eu não ouvir alguma coisa, eu boto 15 segundos ali no botãozinho e acabou, entendeu? Aí, assim, pra mim, especificamente, não vai ter muita utilidade isso, mas eu tô vendo aqui pra vocês, aparentemente, é bastante interessante, né? E sobre essa questão de acessibilidade que eu falei aí, claro, vai ser um diferencial.
A característica principal dessa função é justamente a acessibilidade, né? Fazer o podcast virar universal, porque para as pessoas que são surdas, não conseguem consumir a mídia podcast. Então, você ter esse input do Spotify para fazer a mídia mais inclusiva, eu acho que é essencial, assim. E, além disso, o que eu queria destacar é que esse serviço de transcrição, ele chega junto com outros serviços de acessibilidade, como alto contraste no texto, as fontes reajustáveis para quem tem problemas com baixa visão. E, para a gente finalizar mesmo, é um questionamento que eu pensei. A gente sabe que, acho que ano retrasado, ou ano passado, eu não me lembro agora, o Spotify comprou a Anchor, que é um dos maiores agregadores de podcast atualmente no mundo. E habiliza vários serviços de como publicar, como desenvolver o seu podcast, como promover o seu podcast. E esse serviço de transcrição é uma ótima ferramenta quando a gente pensa na coleta de dados referente a ela. Se a gente sabe que ela tá acontecendo e aí as pessoas dão um feedback de tipo, poxa, tá legal isso aqui, tá massa, tá bacana, e eles conseguem trazer esse mesmo algoritmo, essa mesma funcionalidade pro Anchor e com uma roupagem melhor do que a que já existe lá atualmente... porque já existe um serviço de transcrição de podcast no Anchor, para divulgação. Mas se existir um algoritmo que seja mais preciso, ou que gere talvez os cortes de forma automática, isso aí é um avanço gigantesco para quem promove e para quem divulga podcast, principalmente para distribuir esses clipes nas redes sociais.
É isso, né? Isso aí é só a ponta de um iceberg absurdo, que pode vir por aí, tecnologia de desenvolvimento, sabe, de aplicativo. Dentro do Spotify mesmo, sei lá, criar um story já com a legenda e o vídeo do e o áudio do podcast. Então, sei lá, abre para muita coisa, né? Essa possibilidade, essa chegada da transcrição no Spotify.
Talvez trazer isso também pro Stories no Instagram, não só para uma publicação, né? Tipo, você conseguir compartilhar um trecho com a voz e aí as transcrições ali. Eu acho que isso é genial, assim. E além de ser totalmente acessível, né? É lindo isso, é lindo de ver. E complementando, pra você que gosta de independência na academia, que não quer saber do seu celular por perto ou de fazer atividade física, agora o Spotify permite ao usuário de Apple Watch pra baixar as músicas diretamente no relógio inteligente. E eu não sou usuário de Apple Watch, parece até que o Apple Watch é uma droga agora, mas o que, que você me diz, meu querido Iagueira, sobre isso?
Melhor coisa da vida, meu amigo. Eu tava demorando esse negócio aí, viu? O aplicativo do Spotify era, não servia pra nada, velho. Não servia pra quê? Pra nada. Porque não podia controlar as coisas direito. Era difícil demais de você ali selecionar as coisas. E agora vai ter uma liberdade maior. E ainda vai ganhar esse recurso que, pra quem faz esporte aí e usa o Apple Watch, é a melhor coisa do mundo. Você tem ali seu fone sem fio. Conecta o fone sem fio no Apple Watch. O Apple Watch reproduz a música do Spotify. Acabou. Correr, treinar, que diabo que você quiser fazer. Vai estar tudo tranquilo, meu amigo. Essa é uma música lá do Spotify. Eu acho que a melhor coisa que o Spotify soltou aí em 2021 foi essa daí, essa atualização. Acho que a galera esperava muito, né, isso.
Essa é uma declaração importante, hein? A melhor coisa que o Spotify soltou nesse ano seria isso. Anotado, hein, pro prêmio dos finais do ano.
Só uma coisa que eu tenho pra dizer. Adeus, Apple Music, pelo amor de Deus. Menos um boleto na minha vida. Menos um apontamento ali no meu Nubank. Tô fora. Esse Apple Music não servia pra nada pra mim. Eu fiz uma playlist. Não servia pra nada, é sacanagem. É porque eu corria, treinava usando ele, né? Mas eu fiz uma playlist, acho que ano passado, maluco. Nunca mais consegui atualizar a playlist. Eu acho uma merda. Aquele negócio lá do Apple Music. Não gosto, não. Spotify pra mim é tudo. E agora com essa novidade aí, eu vou poder usar minhas playlists lá. Tá tudo montadinha, bonitinha, que eu uso sempre. Não tinha como ser melhor, não, velho. Pelo amor de Deus. Eu nem sabia que tinha expectativa disso. Já tinha perdido as esperanças. Mas graças a Deus, Iagão, como bem disse hoje, favela venceu. E como bem disse o homem, melhor ainda, a burguesia venceu.
Mas é isso aí, minha galera, muito obrigado. A gente dá um tempinho agora porque a gente tem que saber das melhores notícias do mundo do entretenimento, séries, filmes e tudo mais. Então é aquela hora maravilhosa aqui no Fala Elisa que a gente chama o Ministério das Séries. Então, como sempre, diretamente de Florianópolis, nesse frio miserável. Nicoleta, como é que você tá, minha querida?
Fala, gurizada. Como é que vocês estão? Tudo bom? Queria dizer que chegou pro Apple Watch, mas na Samsung já acontecia, né? Isso aí é uma pena, gurizada, que compra Apple por rios de dinheiro, faz a burguesia vencer, mas na Samsung já tinha, né? Ai, que desculpa, pessoal, desculpa. Mas vamos falar de série, hein? Não vamos falar de treta.
Ave Maria, já começa brabo, né não, Gabi? Já começa... Olha, Gabi, o negócio pega aqui pra mim, eu jogo logo pra você. Você que se vê pra resolver essa situação aí, que eu tô na paz hoje.
Independente do caso, do que tem acontecido, eu sou team contra Iago. Então,
Mas, Gabi, me fala, você tá bem? Tá tudo tranquilo? Tudo massa na sua cidade? Tudo lindo? Minas Gerais continua linda, como sempre?
Tô ótimo, Minas Gerais continua muito bem, acredito eu. E vocês estão bem?
Tudo na paz. Nicoleta já deu papo que ela tá bem. E eu sei que hoje vocês estão cheios de coisa pra gente. E a gente já começa meio dançante, meio espetáculo, cheio de espetáculo, né? Coisa boa. Então, Gabi, que história é essa que em 2021 vai ser o ano dos musicais?
O último musical que a gente teve, assim, grandioso, assim, foi um fiasco, né? Que foi o Cats em 2019. E parece que Hollywood esqueceu um pouco, né? O fiasco. e meteu a cara, porque esse ano a gente tem vários musicais que vão sair. Vou citar alguns pra vocês. Eu não sei se vocês conhecem West Side Story, que é Amor Sublime Amor. É um dos musicais mais famosos que já teve. É um musical de 1961. Na época ele foi indicado a 11 Oscar, ganhou 10, perdeu só uma categoria. E é um show da Broadway, né, que foi adaptado. E esse ano ele vai ganhar um remake, que é dirigido pelo Steven Spielberg, que é o mesmo que dirige Jurassic Park, que dirige o ET, Tubarão. Acredito que todo mundo conhece o Steven Spielberg, né? Acredito que é o maior diretor, assim, por nome, que todo mundo conhece. Que vai ser o primeiro musical que vai ser adaptado, que é da Disney, lá no final do ano. Outro musical que vai sair esse ano chama Dear Evan Hansen. É um musical da Broadway muito lindo, que fala sobre depressão, a história é bem assim, ó, esquisita. É a história de um menino que ele passa na terapia. E o terapeuta dele fala pra ele escrever cartas pra ele mesmo, sabe, pra ele se sentir bem. Numa dessas, um menino na escola rouba essa carta. Só que nesse dia que esse menino rouba a carta, ele pega e guarda a carta dentro da mochila e leva pra casa. E ele se mata, esse menino. Então, a família dos pais desse menino acha que ele escreveu essa carta pro outro, porque ele fala como ele mesmo. Então, aí dirige a história, ele fica com essa mentira, levando em conta pra ajudar a família pra não falar, não, eu escrevi pra mim mesmo, ele só roubou a minha carta. Aí fala sobre depressão, tipo assim, a peça é linda, o ator que faz o personagem principal, ele ganhou o Tony, né, que é o prêmio mais importante do teatro, é fenomenal. Outras do Lin-Manuel Miranda, que é o mesmo que dirige o Hamilton, né, que a galera conhece. Ele vai produzir uma em um bairro em Nova York, em um dia num bairro em Nova York. E Tick, Tick, Boom, que é um outro musical que ele vai dirigir. Mas eu quero falar pra vocês. Vocês gostam de musical? Eu sei que muita gente não curte muito musical. Eu quero saber o que vocês pensam.
High School Musical conta?
Não.
Se contar, eu gosto desse.
Meu Deus, quem diria? O Juan gosta de High School Musical. Meu Deus.
Ah, é muito massa, velho.
Sério?
Olha, é massa, pô.
Nossa, só falando um pouquinho sobre o Lin-Manuel Miranda. O Lin-Manuel Miranda é sensacional. Ele, se eu não me engano, é porto-riquenho, né? E ele é muito bom. E tem um vídeo muito engraçado dele no Jimmy Fallon. Eu vou deixar aqui o link na descrição pra quem quiser ver. Fazendo um jogo com o Jimmy Fallon, que ele tem que fazer um freestyle na hora ali. É tipo, ele tem a habilidade de rimar muito fácil, assim. Ele consegue fazer tranquilo, numa boa, assim, sem precisar de nada. Sobre os musicais, eu não sou o maior fã de musical no mundo. Eu não... A estética, eu acho lindo, eu acho mágico, toda aquela coisa sobre musical, sobre ser fantástico, sobre ser bem produzido e tudo mais. Realmente, o valor de produção, eu acho que é um dos mais altos, assim, no cinema em geral e no teatro. Mas, todas as vezes que eu assisti um musical, eu não me senti atraído a continuar ali assistindo. Parecia que as músicas, na verdade, eram muito mais que são a parte principal da obra, né? Ou a história, na verdade, é a parte principal da obra, mas as músicas, elas complementam de forma crucial. Pra mim, me pareceu forçado toda vez que eu via um musical. Eu sentia a não necessidade da música ali. Mas talvez porque eu esteja acostumado a ver tantos filmes assim que não sejam musicais, né? Talvez seja falta de hábito mesmo.
O que eu acho foda do Lin-Manuel Miranda, que ele tipo assim, ele conta a história, por exemplo, assim, um bairro de Nova York, conta a história de como a comunidade latina queria ser mais ouvida, né? Nova York e tudo mais. Eles usam isso pra mostrar. E eu acho legal que o Lin-Manuel Miranda, ele foge dos musicais, porque sempre musical é isso, né? Aquela coisa dramática, aqueles números grandiosos. E ele bota rap pra contar as coisas, né? Porque ele é fenomenal. E assim, e o musical é todo numa pegada de hip hop, rap, então assim, ó, é muito bem feito.
Eu queria falar que eu também não curto muito não, velho, musical. Ah, não sei, muito chato pra mim. Não vale a pena assistir essa bosta, mano.
Pra que, velho? Pra que ser tão... Nossa, pra que ser assim, mano? Pra que ser
pra
assim?
Pra que isso?
Não, pra que ser assim? O cara foi numa boa, velho, era só falar assim, não, eu não gostei, eu acho meio chato, ponto. Aí ele vai, a pessoa já tá no chão, ele enterra a pessoa com o pé, assim, fala, não, é muito...
É porque ninguém liga pra isso, velho.
Não.
Uma vez eu parei, então...
Ah, não é porque você não gosta que o mundo não gosta, né, Iago?
A Broadway chegou onde chegou, só você não gostar.
Aham.
Uma vez eu tava assistindo Cats, eu achei, por exemplo...
Não, mas aí também... Mas,
não, é isso que eu ia falar. Tipo, Cats não tem como comparar, mas uma coisa legal do Cats, pelo menos, é a forma como foi feita, os desenhos, na verdade, a parte gráfica. Eu achei bem legal, mas...
Deus do parte... céu,
eu acho bizarro.
Ah, não, véi. Eu curti, véi. Eu achei...
Iago, o motivo do Cat ser tão ruim é justamente o design gráfico dele.
Ah, não, velho. Eu achei de fuder. O musical que eu achei fudido. É muito bizarro.
Tem parte do filme que tem a mão do cara e o pelo tá saindo da mão, de tão mal feito que é. Tipo, você vê o trailer, já dá pra ver. É ruim.
Mano, eu achei interessante, velho. Eu nunca tinha visto, não, daquela forma, né?
Eu fiquei com medo.
Eu também, você sabia?
De quê? Dos gatos?
Eu fiquei com medo daquela... É muito bizarro, mano. Aquela porra, você não sabe se é um gato,
se é um humano. Você achou, mano?
É muito... Véi, é muito estranho, véi.
Mas eu gostei, pelo menos eu gostei por causa disso.
Cats é um dos piores filmes que eu já vi na minha vida. Juro. Por tudo, assim, ó. É um dos filmes mais ruins que eu já vi.
Não é ruim mesmo.
É muito ruim. Eu não recomendo ninguém assistir.
Agora, na escala entre Cats e Velozes Furiosos, você escolhe quem?
Um dos dois.
Velozes
Furiosos. Meu Deus do céu, obrigado! Obrigado, meu pai!
Esse podcast tá uma baixaria.
Não, eu prefiro Velozes Furiosos que a Cat, gente. Puta que pariu. E aí, Nicole, você assistiu o Cat?
A galera falou tão mal já na época que foi lançado que eu nunca nem tive vontade de assistir. Mas eu ia dizer assim, antes do Iago falar, eu tava pensando em ter assim... Pô, dessa vez vou ter que concordar com o Iago, tal, o musical é foda, tal, mas daí ele... Não dá, não há essa possibilidade. Não podemos estar concordando nunca. É isso.
Ninguém gosta de musical, mano. Escreve aí, sério, escreve aí nos comentários se você tá ouvindo esse podcast. Escreve aí se você gosta de musical. Vai ter zero comentário. Ninguém gosta dessa merda, velho.
Agressivo. Achei agressivo. Mas eu também não gosto de musical, não. Tem um único musical. Só teve uma única série que eu gostei, que era musical. Mas eu acho que eu sou do time ranzinhos, assim, do Iago, que não vê muita magia. Uma sériezinha que ninguém conhece, chama Crazy Ex-Girlfriend, que é uma mulher que tem transtorno de borderline, daí é uma coisa super divertida, assim, sobre ela descobrindo, enfim, sobre a vida dela com transtorno e tal. Mas eu pulava a parte do musical, assim, apesar de que algumas eram interessantes, mas a maior parte eu pulava. Sou do time ranzinhos, assim, não consigo sentir a magia das pessoas dançando, aquela coisa e tal. Então, vou ter que estar passando.
Mas ainda não me responderam se High School Music é um musical.
É, mano.
É um musical.
Ah,
graças a Deus aí. O único musical que eu gosto.
O musical não necessariamente precisa ser um musical totalmente cantado, sabe? Porque tem musicais, tipo, como Os Miseráveis, que é totalmente com música. Ele não tem fala, não tem nada. São só as músicas. E tem High School Musical, que tem uma... E tem uma cena normal e depois vem uma música. É normal isso.
Qual o nome do time? White Cats.
Depois dessa transição maravilhosa e já indo pra uma linha que ele ama, como é que é essa história, Gabi? Que vão ter livros sobre uma franquia famosa, hein?
A Marvel já ganha bastante dinheiro com os seus filmes, agora até com as séries estão ganhando dinheiro, mas ela não cansa de explorar o fã de super-herói, é claro, né? Deve estar em baixa porque não tá tendo cinema. A Marvel decidiu lançar um livro com todas as histórias dos seus 22 filmes. Mas assim, ó, o livro tem 512 páginas. Eu não entendi muito bem se ele é em história, tipo, texto ou se é quadrinho. Isso eu não entendi, isso eu não prestei muita atenção. Só que assim, o valor dele lá nos Estados Unidos está de $135. Isso quer dizer R$5.000 aqui no Brasil, né, quase. E aqui, no preço, está a R$700,11. R$711,85. Você pode comprar, vende lá na Amazon, mas eu quero saber. E aí, quem quer gastar esse R$700 aí com a Marvel?
Eu aceito de presente.
Que pra revender, inclusive, né, Ni? Eu aceito de presente pra revender ainda, né? Que a gente tá aí pra fazer o lucro.
Justamente.
Se eu comprar esse diabo aí, meu amigo, quem vai ter gente fazendo Pix pra mim? Vai ter, vai cair no gibi, não. Você tá doido? Negócio caro da peste. Gente, é mais fácil você assinar a merda do Disney Plus e assistir tudo de novo. Pelo amor de Deus, Marvel, deu tempo. Tá sugando meu dinheiro. E ainda quer que eu compre livro.
Vai achar.
Compre livro. Você tá vendo aí. Ó, o Spotify aí, ó. Tá botando, pegando podcast, botando pra gente ler. Tem gente que não vai ler, mas é o importante. Mas aí tem a porra dos filmes. São 22 filmes. Você vai resumir em palavras todas as cenas de ação. Que você pagando R$27,90, você abre ali a merda do aplicativo. Vai ter uma opção assim, Marvel. Você vai, entra e vê os filmes. Tá em ordem cronológica. Tá tudo já mastigado pra você gastar só R$27,90.
Eu ia comentar que eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer esse investimento, então vou comprar o livro, tá? Eu vou fazer o seguinte. São 22 filmes, né? Eu vendo cada filme por R$100. Aí se as pessoas quiserem comprar pra saber cada um, só compra cada um dos filmes, por R$100 cada um, tá bom? Bom, gente, vamos fazer dinheiro aí do dinheiro da Marvel.
Vamos lucrar em cima da Marvel.
Eu achei, gente, isso aí basicamente só pra tirar dinheiro de fã desesperado. Beleza, porque assim, tá, você mora nos Estados Unidos $100 por um livro? Tá, é pagável, é pagável. Então, mas mesmo assim, gente, eu acho que interessante quando você compra um livro é você ler uma história que você não conhece, né? É basicamente um resumo das histórias da Marvel. São 512 páginas. É diferente quando você compra um livro de uma série que você já assistiu. Por quê? Porque a adaptação nunca é a mesma e tudo mais. Agora, você pegar, ao contrário, pegar um livro que é basicamente um resumo do filme, eu fiquei curioso como a história seria contada. Não vou mentir que eu fiquei curioso de saber como que seria as histórias, assim, como que seria ligado, né? Mas nunca que eu compraria, por enquanto não, porque, né, estamos matando cachorro a grito aqui.
Se fosse algo a mais especial, tipo, que não tenha nos filmes, né, que a pessoa que é fã, ela não vai encontrar nos filmes, que teria algo a mais ali pra ele, que tivesse um valor mesmo, a ponto de ele comprar isso aí, aí teria sentido de comprar, mas como não é, tem nem porquê, velho. Você é compra louca, Deus é mais, você é doido. Eu não assisti nem os filmes,
porém,
imagine o livro.
Porém, a gente sabe que o fã da Marvel é extremamente apaixonado.
Ah, meu amigo, com certeza.
Além de ser apaixonado, ele é fervoroso. Então, a partir do momento que puder ter qualquer conteúdo, ou qualquer filme, ou qualquer livro e tudo mais, quem tem vai dar o dinheiro nisso, eu tenho certeza, plena certeza. E, assim, eu fico louco pra saber o quanto isso não vai valer daqui a 10 anos, 20 anos e tudo mais. Ainda mais se for uma edição limitada, né? Porque é isso que a galera do quadrinho gosta. A galera do quadrinho gosta ali de guardar até nunca mais.
É, pode multiplicar isso aí, viu?
Não, mas isso é. Não, isso é claro, óbvio. Mas a gente tá falando só das primeiras quatro fases da Marvel, né? Aí agora vai começar outro arco, ou seja, eles vão gerar outros filmes e séries e vai gerar outro livro, entendeu? Então, tipo, isso vai virar um verdadeiro almanaque, irmão. Eu tenho certeza que quando falar assim, ah, não fazemos mais produções de filmes e séries, vai ser uma bíblia da Marvel. Aí você vai ver o que é gastar dinheiro. Vai ter neguinho vendendo um rim, vai ter neguinho vendendo as ações todas da vida pra comprar aquele negócio. Vai ser isso, pai. Porque colecionador é coisa de outro mundo. Tem gente que paga, sei lá, R$1.000, dois, não sei quantos mil, em um boneco que, sei lá, é semi-articulado, tá ligado? Que é um produto oficial. É uma coisa de maluco. Você já pensou se começaram a escrever livros sobre o Star Wars?
E vem cá, vocês são colecionadores de alguma coisa? O Juan falou de colecionar aí.
Eu tinha coleção de carrinhos, tá ligado? Quando eu era guri. Hoje mais
de
não.
Que? De Hot Wheels?
Hot Wheels.
Além de decepção, não tem nada que eu coleciono.
Eu ia ter exatamente o mesmo lugar, só decepção. Coleciono várias decepções por aí.
E boletos. Um boleto estou colecionando.
Mas eu vou mandar então, os boletos, eu mando pro Iago daí. No caso.
Olha aí, é isso aí. Rapaz, eu também não tenho coleção de nada, né? Só tenho coleção de ideias. Ideias de pensamentos.
Valeu. Valeu, valeu.
Mas você sabe que eu acho super chique quem coleciona, né?
O que, Gabi?
Sério, eu acho muito chique. Eu acho que é a coisa mais fina a pessoa falar que colecionar.
Eu acho que ela tem muita paciência.
Não. Depende da coleção. Porque tem gente que coleciona, assim, tem diferentes, né? Versões de copo da McDonald's. Porra, brother.
Aquele papelão.
Porra, quem tem da coleção, sacou?
Ah, não. Mas... dos Starbucks. Ai, que preguiça.
Vamos trabalhar numa moeda, vamos trabalhar...
Eu conheço a pessoa que ela coleciona copos.
Eu coleciono caneca de país que eu visito, só que eu só visitei o Uruguai até então.
Já é o início.
Você tá falando de Ribeira, né, Gabi?
Aham.
Meu amigo, a extensão do brasileiro é Ribeira.
Gente, eu tive que pagar as coisas em valor de dólar, já saí do Brasil.
Ô, Gabi, me conte sua experiência falando com aquele povo lá de Ribeira. Rapaz, o povo fala rápido demais, velho. Eu não entendia uma palavra que eles falavam.
Eu não entendi nada. Ô, oh, sério, o espanhol não... A pessoa falar espanhol é fácil, 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 fácil. Você que fala. Gente, eu não sabia se eles estavam pedindo informação ou pedindo dinheiro, juro. Eu não sabia.
Oxe, foi lá que eu aprendi o que é lechuga. Lechuga, polo. Eu aprendi tudo lá, os caras. Os caras lembram tudo. A mulher com lechuga sem lechuga, rapaz. Eu falei, que porra que é lechuga, velho.
E que as lojas mais lindas, né? Nossa, eu ficava impressionado nas lojas, assim, ó.
É, muito bonito mesmo, velho. Rapaz, Ribeira não existe naquele lugar, não, velho. Você é maluco, velho. Ô, Gabi, você comprou o doce de leite lá? Rapaz, que doce de leite, viu, velho?
Ah, eu achei nada demais, gente. Porque a minha mãe faz igualzinho.
Não. Uhum. É mesmo?
Não, juro.
Peraí. Claro, Gabriel é de Minas Gerais, você quer o quê?
Ah, é verdade. Eu esqueci.
Eu fui na casa de uma amiga minha, porque todo mundo fala doce. Eu falei, não, tinha sementado as caras desse doce de leite antes de eu ir lá, né? Falei, tá, mãe. Qual que é o diferencial que tem nisso aqui? Eu comprei o alfajor, eu lembro. Comprei.
Alfajor é muito bom, velho. Você é maluco.
Eu nunca tinha... Ah, eu não comi não, alfajor.
Agora,
eu não comi,
o
não.
Que é fato é... Pra gente que não é de Minas Gerais, ou que não, quem nunca comeu doce de leite de Minas Gerais, é o doce de leite uruguaio é...
Não, não é ruim. É muito bom. É muito bom.
Irmão, a gente... Você não... Calma, pera aí. Eu preciso deixar esse relato aqui. A gente comprou um pote de 3 quilos. Eu queria deixar isso claro aqui. Sim. A gente não trouxe um.
Foi mesmo,
a gente não trouxe dois. A gente trouxe 3. O negócio era tão grande que vinha num balde. Você que tá ouvindo. Isso não é mentira. Vinha num balde. E quando a gente chegou...
É um balde doce de leite.
E quando a gente chegou em casa, a primeira coisa que a gente fez foi abrir, pegar a bolacha Maria e tome na bolacha Maria. Ó, tava talacada, fazer... Virava doce de leite com bolacha Maria. E os meninos comiam na felicidade.
Aquilo ali parecia pasta base, aquilo ali, velho. Rapaz, neguinho passava em tudo que é lugar.
Passava no pão.
Se os caras...
Passava no pão.
Se os caras eram universitários, velho. Só tinha duas opções. Ou de 500, ou de 3 quilos. E a voz sempre me fala pelo maior. É de 3 quilos.
Cada coisa.
Ai, meu pai do céu. Universitário é maluco, velho. Universitário é maluco, desgrama. Não brinca com universitário, não, porque ele é louco.
E as pizzas quadradas? Não,
mano, a pizza no quadrado não dá.
Mas as pizzas... Ô, vocês não foram no Uruguai, vocês vão lá com pizza. Não... É fora do sério, essa. É fora do sério,
velho. Quadrada, mano, qual foi, velho? Não, gente... Os caras na Itália.
É tão mais fácil pizza quadrada. Todo mundo tem uma forma quadrada em casa pra fazer, gente. Forma redonda, a gente só tem uma.
É, isso é verdade. Acabou. Gabriel me vendeu nesse ponto aí. Realmente, eu nunca tinha pensado nisso. Acabou. Eu só ia falar que os chineses e os italianos lutaram tanto pra estabelecer uma tradição de uma pizza redonda. E depois veio o italiano, trabalhou com forno a lenha. Pra chegar um ser humano lá no final do século XX falar assim... não, quem sabe eu uso essa forma retangular aqui pra ver da qual é. Né?
Aí o italiano... demora uma caralhada da vida e vem o Brazuca e faz a pizza de estrogonofe. Rapaz, ô, Pivete, o Brazuca tem que acabar, irmão. Ô, mano.
Ó, o brasileiro, ele pode ser exagerado, mas se tem uma coisa que o brasileiro é inteligente, se ele fez a pizza de estrogonofe é porque faz sucesso. A porra é gostosa, irmão.
Gente, eu já comi pizza de estrogonofe.
É muito boa, velho.
Não vou mentir.
Saudades, vai lá de Sá.
Fato. Ah, mas brasileiro tem isso mesmo.
Aqui em Salvador tinha um rodízio. Não sei se ainda existe, mas acho que era 14 reais, era 13 reais, eu juro pra vocês. E aí eu, Iago e Juan, maluco, a gente ficava sem comer um dia às vezes pra ir pra essa porra. A gente sentava, irmão. A gente sentava pra gente sair, só guindaste pra tirar a gente do lugar ali. Tô falando sério pra vocês. A gente comia que nem a porra. Imagine, 15 conto. A gente nem estudante universitário era na época. 15 conto era a felicidade do mundo, imagine aí.
Ô, Ni, você chegou aí pra Ribeira ou não?
Perdi a oportunidade de comprar 3 quilos de doce de leite. Infelizmente. Mas eu queria, porra. Depois da pandemia, me chame.
A passar na cara... Quanto tempo de viagem era? 4 horas?
4 horas naquele ônibus food.
Quase ali era tétano, certeza. Ai.
Vocês foram de linha, tipo...
Clandestina. Foi.
Não,
tipo, mas tá preso.
E era 50 conto, irmão. 50 conto pra você. Você entrava, a cadeira do ônibus tava uma pra direita, outra pra esquerda.
Eu fui 3 anos...
Aquilo ali, o nome da viagem era Montanha-Russa, irmão. Porque se você não sabia se voltava pra casa, não. Porque se a polícia pegasse, negão... Era fim de jogo da vida pra você.
Calma, Gabi. Você foi com a Unipampa? Quando você foi com ônibus da Unipampa, ou você foi com...
Eu fui 2 vezes com o ônibus, só que uma vez eu fui com a van.
Ah, isso foi de boa. Eu quero ver você ir no micro-ônibus.
Mas é, né? Aquele micro-ônibus, né? Aqueles micro-ônibus. É horrível.
É horrível aquilo ali, velho.
É bom, outro mais ou menos.
Pois é, ó, agora interprete que eu passei a maioria dos sábados da minha graduação entrando naquele ônibus lotado, cheio de gente, gente como um corno, como um valeago.
Eu não fiz um campo na Unipampa.
Você fez sim, você fez um campo sim, que não foi um campo, foi atrás da Unipampa que você chegou lá na casa, eu me lembro.
Gente, eu preciso contar isso para vocês, do Iago no campo de ecologia geral. Gente, não, a gente teve, sabe aquele, não sei se você lembra, Nicole, sabe aquele laguinho que tinha ali atrás da Unipampa?
Sim, eu sei.
Jesus. Não, não, aí o Iago, sério, gente, foi a cena mais impagável da face da Terra, porque eu não tinha tanto contato ainda com o Iago. O Iago é sempre muito, a roupa muito certinha, muito não sei o quê, ela é super...
Todo
não,
melado.
E ele entrando naquele barro. Não, aquele barro, com aquele cheiro horrível de esgoto.
Foi mesmo.
Não, a cena foi a foi melhor mesmo, cena.
E ninguém queria entrar, e eu paguei esse pato. Rapaz, velho.
Eu me lembro que ele chegou em casa falando assim, porra, velho, tem que tomar banho, velho. Tem que tomar banho. Se eu não perdi minha perna agora, eu não perco nunca mais. Eu não perco nunca mais, velho.
Perdeu o pé daqui pra ali?
Gente, olha direitinho da cena.
Mas por que que ele entrou? Era uma aposta? Qual era o rolê?
Era uma... Ele estava fazendo um trabalho. Eu não lembro qual que era o teu tema. É, eu não lembro qual tema que era o teu, Iago. E você acabou nem entregando um trabalho, né? Porque você foi embora.
Foi... Ficou na mão, mas eu acho que as meninas apresentaram, foi, ficou na mão de...
Apresentou.
Tem uma foto, né, eu acho que no seu Instagram, só pra terminar mesmo, tem uma foto no seu Instagram sobre isso, né?
Eu acho que tem, mano.
Ele tirou, arquivou.
Será?
Você que tá ouvindo agora, corre lá no Instagram de Iago pra ver essa foto, a gente vai zoar.
Meu Deus, velho. Opa, isso aqui, favela. Desgrama, família.
Cadê? Olha, eu vou mandar no grupo, deu um print, vai que ele...
Eu não vou mexer, não.
Atolado. Ele tá atolado.
Aí já tava entregado as bactérias já.
E outro, a legenda é a melhor que tem. A legenda é um ramo e um vaso.
Minha galera, mais uma vez, muito obrigado a todos que escutaram. Mas antes de ir, a gente dá tchau à nossa querida bancada maravilhosa. Meu querido Juan Moreno, como é que a galera faz pra te encontrar?
Pra me encontrar lá no Instagram, JuanMoreno09, e outras redes sociais também, que a gente tem aí o 09. Se tiver 01, é porque eu errei a senha e tá lá até hoje. Mas 09 é que funciona, viu? Tamo junto. E mistura Dex.
Iranzão, meu querido advogado, como é que a galera vai lá saber do melhor dos processos jurídicos e talvez você funcionar como advogado de defesa desse querido integrante Iago Fernando, dessa bancada que só sofre dia após dia apedrejado pelos outros integrantes desse podcast?
Iago pode procurar www.defensoriapublica.com.br, mas as pessoas podem me procurar. As pessoas sabem onde me achar, Irandel Rei no Facebook, no Instagram, no Twitter, Irandel Rei onde você quiser, e vamos lá, até a próxima semana, galera.
Meu querido Gabi, como é que a galera vai lá perguntar pra você a receita do melhor doce de leite do mundo?
Olha, é só chamar no Instagram Gabriel Losendes. Eu passo dica de musical, provavelmente ninguém vai me chamar, de acordo com o Iago. Massa!
Minha querida Nicoleta, diretamente de Florianópolis, quais são as melhores dicas para amenizar esse frio insuportável que está por aí?
Galera, pode mandar lá no meu Instagram essas dicas, porque eu não tenho dica nenhuma, odeio frio, queria estar em Salvador, calor o ano todo, mas é isso aí, tamo aí, né? Só em Florianópolis mesmo. É, vai lá no meu Instagram, Nicole DM Santos, pra falar mal do Iago, né, gente? O que que eu faço outra coisa aí, se não falar mal do Iago, não é mesmo?
Daqui a pouco na bio do Instagram de Nicole vai ser assim, empreendedora, Trinatural Cosméticos, faço parte do time que Elisa nas redes, e quem quiser falar mal do Iago, tá aqui. Ou então, hater Iago, arroba Iago FSM. Falar em Iago FSM. Meu querido, como é que a galera vai lá pra bater um papo com você?
Só chega lá no Iago FSM, que a gente fala mal de todo mundo, quem você quiser. E se for falar mal da Apple, pode chegar lá também, que a gente vai... que você vai ter que ouvir um pouquinho.
Olha só, então você já sabe, se você quiser falar mal da Apple, falar mal de Iago, ou falar mal de qualquer outra pessoa desse podcast, mas com possibilidade de respostas em tom agressivo contra você, vai lá no @Elisa nas redes, que a gente bate um papo. Mais uma vez, foi uma honra ter todos vocês escutando esse podcast nessa segunda-feira maravilhosa. Esperamos que a sua semana seja maravilhosa. E lembra que, no final dessa semana, a gente tem Elisa Convida pra vocês, com um convidado ou convidada muito especial. Fica ligado, um abraço, um beijo no coração de todos vocês. Até a próxima segunda. Tchau, tchau.
Valeu, família. única coisa certa do futuro que a gente já falou aqui é que você vai ser substituído. Essa é a única certeza.
Se seu trabalho for repetitivo... Calma aí.
Calma.
Calma, peraí. Assim, se seu trabalho for repetitivo...
Meu amigo,
se seu trabalho for repetitivo...
Então vamos trabalhar na análise de dados, né, minha galera?
É. Análise não, Ravi. Ravi, eu tô com Iagueira. Ravi, eu tô com Iagueira. Eu tô com Iagueira, sabe por quê? Cada dia que passa tem uns vibradores que faz mais trabalho que a gente. Então foda-se.
Minha nossa senhora.
Assim. Mano,
as mulheres vão querer mais
agir. Mano, comparar.
Por falar em...
Não dá pra se comparar, não.
Por falar em substituição...
Além demais.
É, só um papo, só um bônus track.
É, aqui, eu achei que você ia falar, por falar em vibrador.